Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso Nacional pode votar amanhã a liberação de mais de 20 bilhões de reais do orçamento.
Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que penaliza com mais rigor crimes praticados contra menores.
Lazier Martins defende proposta que permite prisão após decisão de segunda instância. Texto pode ser votado amanhã na CCJ.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional poderá aprovar a liberação de mais de 20 bilhões de reais do orçamento.
Na pauta da sessão de amanhã, também está o projeto que fixa prazo para os bancos públicos liberarem recursos de convênios de obras públicas. Reportagem de Érica Christian.
Depois de apreciarem dois vetos, um deles que trata do pagamento de indenização para mulheres marisqueiras, deputados e senadores deverão liberar 23 bilhões de reais para diversos ministérios. Um dos destaques é o repasse de 5,8 bilhões de reais para estados e municípios. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, rebateu críticas de que os recursos a serem liberados foram retirados de outras áreas do próprio governo.
A gente termina o ano com todos os recursos de educação e de ministérios importantes descontingenciados. É um pouco precipitado falar isso antes da aprovação final do orçamento.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, antecipou voto contrário a alguns créditos que liberaram emendas de parlamentares favoráveis à reforma da Previdência.
Podemos vai trabalhar contra determinadas liberações. Nós não aprovamos isso. A sua aplicação tem que ser parcimoniosa, tem que ser uma aplicação com honestidade, estabelecendo a relação custo-benefício com eficiência.
Nesta mesma sessão, o Congresso Nacional votará um projeto que retoma artigos vetados da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.
A utilização das novas tecnologias pode ser um dos trunfos para o desenvolvimento da economia solidária no Brasil, sem esquecer os aspectos locais.
A conclusão foi feita por especialistas em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Reportagem de Rodrigo Rezende.
Durante a audiência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo na Assembleia Estadual da Bahia, o senador Jacques Wagner, do PT baiano, questionou como estaria a economia solidária frente às novas formas de trabalho surgidas a partir do desenvolvimento tecnológico.
Uma grande dúvida é que lugar sobrará para os humanos com a chamada inteligência artificial e com todo esse processo aí. Onde é que nós estaremos? Porque até o pessoal de uma atividade tão simples quanto a entrega de comida, já existe países que estão fazendo essa entrega através de drone. Ou seja, é tirando gente de tudo que é lugar. Precisa saber onde é que a gente vai botar esse mundo de gente.
O professor da PUC de São Paulo, Ladislau Doubor, afirmou que a economia solidária pode ser a solução para muitos desses problemas do trabalho surgidos com a modernidade, já que impera neste tipo de economia mecanismos de cooperativismo. Ladislau ainda ressaltou que a economia solidária pode contribuir para uma realidade mais sustentável.
Quando nasceu meu pai, não é pré-história, gente, é meu pai, tá? Éramos 1,5 bilhão. Hoje somos 7,7 bilhões e todo mundo querendo consumir mais, né?
Milton Barbosa, superintendente de Economia Solidária da Bahia, afirmou que as variadas formas de tecnologia devem ser utilizadas pelas cooperativas, mas que o aspecto local não deve ser esquecido.
Essa nova economia, ela surge no local. Ela tem que surgir e se desenvolver a partir das necessidades e das demandas do local, porque é um potencial de riqueza e de inclusão extraordinário.
E o senador Isalci Lucas, do PSDB, espera reverter a situação em que se encontra o Distrito Federal em relação à implementação do itinerário profissional previsto na reforma do ensino médio.
Segundo ele, o Distrito Federal perdeu o prazo de adesão à criação do itinerário e, por isso, não receberá incentivos previstos na lei, o que pode comprometer a formação de jovens para o mercado de trabalho.
E a qualificação vem do Sistema S, vem também da reforma do ensino médio, e eu espero que a gente possa resgatar esse prazo. Não sei porque o que levou o DF a perder o prazo, não sei se foi por interesse mesmo, não é o desinteresse, vamos dizer assim, ou se foi realmente incompetência ou não observância, né, realmente do calendário do Ministério da Educação.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que cria o Selo Nacional da Agricultura Familiar. O objetivo é fortalecer a identidade do setor perante os consumidores. Repórter Raquel Teixeira.
O selo é uma certificação da origem e das características artesanais da agricultura familiar brasileira, que garante a qualidade do produto e promove o fortalecimento de empreendedores e pequenas cooperativas rurais. A relatora, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, explica que essa identificação já existe em algumas regiões do país e pode dar mais segurança aos consumidores. A ideia do substitutivo aprovado na Comissão de Agricultura é manter o procedimento de concessão já estabelecido, garantindo a continuidade e aumentando a abrangência.
O então Ministério do Desenvolvimento Agrário já havia instituído o selo de identificação da participação da agricultura familiar, dispondo sobre os critérios e os procedimentos relativos à permissão, manutenção e extinção do uso. Há que se levar em conta a experiência já bem sucedida pela política nos últimos 10 anos e, por esta razão, propomos um substitutivo que garanta sua continuidade no âmbito da legislação federal.
O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje em audiência pública o aumento da violência contra as minorias.
Os debatedores pediram políticas públicas mais efetivas e maior representatividade desses grupos no governo. Reportagem de José Odeveza.
Uma semana após a ação da polícia que deixou 9 jovens mortos em um baile funk em Paraisópolis, no subúrbio de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos discutiu atos de violência contra as pessoas mais vulneráveis. A defensora regional de direitos humanos de São Paulo, Viviane Grossi, lamentou que ainda hoje negros, LGBTs, mulheres, idosos, imigrantes e presidiários sejam os que mais sofrem com a falta de direitos.
Esse caso de Paraisópolis não é uma tragédia. Ele é uma chacina anunciada que há muitos anos já vem ocorrendo procedimentos semelhantes. Então, a violência no Brasil ela é sistêmica.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou mais igualdade de raça e gênero na distribuição dos recursos públicos para campanhas políticas.
A pobreza tem cor no Brasil. Todo mundo sabe que a cor é preta. Tem fundo eleitoral e fundo partidário. Então não há mais desculpa para as candidaturas de negros e negras se vão dar, sei lá, 100 mil para um, dê 100 mil para o outro também. A gente fala que todo mundo combate preconceito. Bom, vamos na prática ver então.
A CDH aprovou também uma proposta que penaliza com mais rigor os crimes de homicídio e estupro seguido de morte praticados contra menores.
O projeto que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça é fruto do trabalho da CPI dos Maus Tratos.
Se o texto aprovado virar lei, o crime de homicídio contra menores poderá ter a pena aumentada de 1/6 até 1/3. Já o crime de estupro seguido de morte terá o tempo mínimo de pena aumentado de 12 para 20 anos.
O relator, senador Marcos Rogério, do MDB de Rondônia, afirmou que o projeto está em sintonia com os anseios da sociedade.
A necessidade de se registrar em tom alto e claro que a sociedade se sente ultrajada com a facilidade e a banalidade do cometimento de crimes contra a vida de crianças e adolescentes.
O senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, criticou o possível aumento do fundo eleitoral que cobre os gastos de candidatos nas eleições de 2020.
Ele lembrou que votará contra a proposta que aumenta o fundo de R$1,7 bilhão para R$3,8 bilhões.
Não é algo razoável, principalmente no momento que o Brasil vive. Mas em qualquer momento que fosse, já não seria algo razoável. Quanto mais nesse momento. Esse aumento é um assinte, uma agressão e um verdadeiro escárnio com o contribuinte desse país.
O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto dele, que altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão de condenados em segunda instância.
A votação da matéria, conforme explicou, será amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o senador, o tema é o de maior repercussão na sociedade e, por isso, merece que o Senado finalize sua votação ainda este ano.
Na terça-feira haverá a votação e a partir dali nós nos empenharemos para que, se houver recurso para o plenário, que é dispensável, porque se trata de um projeto de lei terminativo na Comissão de Constituição e Justiça e, se possível, embora imensa dificuldade, levarmos ainda, antes que termine esse ano legislativo, para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.